Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Escola Biblicast. Quero começar aqui já com polêmica. Começar aqui com a reportagem em que um assunto que foi muito debatido ao longo dessa semana. Não vou entrar no mérito da discussão em relação ao vídeo, ao conteúdo exatamente, que já fiz até uma postagem no Instagram a respeito, então não quero fazer repetição desse tipo de raciocínio. Mas o pastor André Valadão fez um comentário a respeito do pecado em uma igreja, para os fiéis dele, num ambiente religioso, e o mesmo está sendo perseguido. É isso que a lição bíblica deste trimestre está discutindo, está apresentando, e quero que você faça uma reflexão. E por que que eu digo que isso aqui é polêmico? Porque olha só a reportagem aqui da Band de Jornalismo. MPF quer retirada de conteúdo homotransfóbico de André Valadão das redes sociais. Então, a matéria já começa fazendo uma afirmação, em que, inclusive, nem passou por julgamento, para saber se isso é ou não é. Um julgamento que eu falo com o juiz, certo? Então, a matéria já está sendo tendenciosa. Mas o que o Ministério Público pediu? Pede também a coordenação a pagar 5 milhões de reais por danos coletivos contra a comunidade LGBTQIAPN+, ou plus, depende da sua visão. Perceba o nível em que estão as coisas. E aí é interessante que essa matéria está relativamente atualizada. O que ocorreu é, em seguida, vamos dizer assim, as plataformas Instagram, o Google, foram notificadas a considerar o conteúdo lá e retirar o conteúdo. Imagina se o pé da censura tivesse passado. Imagina só se o pé da censura tivesse passado. O Google, inclusive, se posicionou já e disse que não vai retirar. Não percebeu nenhum tipo de problema quanto a isso. Já a Meta, por enquanto, ainda não teve um posicionamento, ou pelo menos dizer se vai ser removido ou não. Então, perceba que esse problema tem se tornado cada vez mais recorrente. E parte das pessoas, até da igreja, pensa que isso não está acontecendo, ou que não é na comunidade dela, ou que não vai ser com o pastor dela. Isso é o que vamos estudar nessa lição bíblica. Esse raciocínio, ou seja, o problema de relativizar o pecado. E a pessoa que faz uma exposição falando do problema do pecado e não das pessoas é enquadrado como homotransfóbico. Olha o que essa outra matéria aqui apresenta. MPF pede retirada de conteúdo LGBTfóbico, dando a falar não das redes. E perceba o nível de perseguição que é a coisa. Se a gente não apoiar a pessoa quando está correta, que é o caso do pastor André Valadão, se você minimamente acompanhou o raciocínio, a discussão que teve ao longo dessa semana, mas perceba que está se utilizando dos mecanismos jurídicos para tentar privar ele de expor o que ele pensa. O que ele pensa no ambiente religioso, repercussão então na sua comunidade, na sua igreja, foi exposto nas redes sociais? Foi exposto nas redes sociais. Mas é a visão dele. Ele vai ser condenado por isso? Ele deveria ser condenado por isso? Então, é esse o ponto que devemos estudar e refletir a respeito de como a igreja poderia e deve se posicionar quanto a essas questões. Ao conversar com o pastor Douglas Batista, comentando esta lição bíblica desse trimestre, ele mencionou também o caso que a irmã dele, Ana Paula Valadão, também está passando por processos envolvendo esse ambiente, esse tipo de discussão. Será que não é o caso das igrejas se posicionarem, emitirem notas oficiais, como ele mesmo sugeriu em sua gravação, em sua conversa comigo? Então perceba que esse é um ponto muito emblemático de inflexão que a sociedade está passando, que a igreja deve pensar, que a igreja deve se posicionar. Esse é mais um dos motivos para você estar muito atento aos conteúdos e às reflexões que vamos fazer ao longo desta aula e das próximas neste trimestre. Então, vamos para a nossa aula, continuar aqui, porque eu tive que fazer esse adendo logo de início ao vídeo, por causa do tamanho impacto que isso pode causar à Igreja do Brasil. Eu vou falar para o professor Roberto Penha. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a lição bíblica número 2 das lições bíblicas adulto da CPAD, que trata sobre a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Uma questão muito pertinente e que tem sido um alvo de ataques. E você pode se perguntar inicialmente, por que esses ataques? É uma estratégia muito bem definida para, ao flexibilizar o que é o pecado, tudo pode passar a ser permitido. Tudo pode passar a ser aceitável. A questão moral é relativizada. A questão ética é negligenciada. Bem, nessa lição, vamos tratar um dos pontos muito importantes de todo o contexto dessa lição bíblica desse trimestre. Porque, ao flexibilizar a questão do pecado, abre-se margem para quaisquer pensamentos danosos, quaisquer pautas, inclusive progressistas, pautas que são contrários à palavra de Deus. Nós temos no nosso textuário, em Romanos capítulo 3, versículo 20, o seguinte: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. A verdade prática diz assim: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. A leitura diária, uma série de textos bíblicos, obviamente recomendo que você os considere, e a leitura oficial em Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 20. Informo que os slides que eu estou utilizando aqui nessa apresentação, eles estão disponíveis e o link consta na descrição. Caso você esteja acompanhando em uma televisão, você tem um QR Code em que você pode fazer o escaneamento e acessar todo o material desta aula e também, inclusive, materiais anteriores. Também lembro que tivemos uma conversa com o comentarista da lição bíblica desse trimestre, o pastor Douglas Batista. E também a referência consta na descrição desta aula. Na introdução da nossa lição bíblica, já podemos falar sobre oposição que a doutrina bíblica do pecado faz em relação às ideologias. Essas ideologias, por mais que a lição bíblica mencione que elas são ideologias modernas, parte do arcabouço delas, na verdade, foi gerado muito antes de serem consideradas teologias ou ideologias modernas. A questão é que, talvez, nos últimos anos, o que ocorreu foi que aquilo que era considerado errado, pecado, passou a ser cada vez mais, não só apenas aceito, mas, na verdade, em alguns momentos até incentivado, por meio de várias políticas, gestões feitas por entes estatais, inclusive em alguns países, em outros momentos, até mesmo o aceite de líderes, até mesmo religiosos, quanto a estas práticas. E isso tem sido, obviamente, um grave problema, ao ponto que tem se flexibilizado questões, por exemplo, como o próprio casamento. Então, só para você ter uma noção de como andam as coisas. Também nós percebemos que a própria lição bíblica, ao apresentar aqui, isso teve início lá no Jardim do Éden, ou seja, o pecado, a gente compreende que isso, na verdade, não é um problema do nosso tempo, é um problema que já vem desde o início da nossa humanidade, quando o homem resolveu pecar, errar deliberadamente contra Deus. Ou seja, o homem tinha o livre arbítrio, ele inclusive estava num ambiente em que ele não tinha cometido nenhum erro até então, mas ele resolveu fazer as coisas contrárias ao padrão que Deus estabeleceu. A partir disso, o pecado entrou na humanidade. E aí todos passaram a estar sujeitos ao pecado. E isso é uma informação muito importante, porque alguns erroneamente entendem que o pecado apenas se aplica a alguns grupos ou algumas pessoas. Na verdade, o pecado está sobre toda a humanidade. A questão é, alguns praticam deliberadamente e não tem nenhum tipo de culpa, ressentimento, na verdade, acham que está tudo bem. Uma outra parte compreende a natureza que estão, que nós somos, pecadores, mas que, ao entender isso, procura a regeneração, a transformação. E a transformação é obtida apenas em Jesus Cristo. E esse é um dos pontos principais a que devemos considerar. No tópico 1, falamos sobre o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Primeiro, começamos aqui com o subtópico 1, a definição do pecado. E o comentarista, o pastor Douglas Batista, é muito feliz ao expor a ideia que a palavra no seu original, ela tem a conotação de errar o alvo. Então, na verdade, não é apenas a escolha de não fazer a coisa correta. É a escolha deliberada, proposital, de fazer a coisa errada. Esse é o grande ponto. Então, isso vai, obviamente, violar e vai ser uma desobediência descarada à própria palavra de Deus. Então, esse é um ponto. E só tem um mecanismo, uma forma da pessoa se retratar, resolver essa situação. e é pela reconciliação com o próprio Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. O único caminho, inclusive. No subitem 2, falamos sobre a universalidade do pecado, em que deixa bem claro que o ser humano foi criado com um estado em que ele tinha livre-arbítrio, não tinha pecado, era inocente e perfeito. Ou seja, inúmeras características da perfeição da criação divina. Contudo, o homem, infelizmente, faz a escolha de pecar, de errar, e a partir disso ele tem um sério problema, em que ele não apenas errou perante a Deus, mas ele trouxe para ele a questão da mortalidade, a questão em que a vida vai ter finitude em relação aos problemas oriundos do pecado para a vida do homem. E a partir disso também o homem, não só Adão e não só Eva, passam por todo o processo de sofrerem a questão do pecado. Ou seja, os filhos deles, os descendentes deles, ou seja, eu e você, toda a humanidade está sujeita ao erro, bem como também à condenação, à morte. E a morte que estamos falando aqui não é apenas a morte física, é também a morte espiritual. No item 3, falamos sobre a corrupção total. E essa corrupção ela atinge em todas as esferas que você pode imaginar: mental, moral e espiritual. E isso, essa corrosão, como alguns podem até perceber, né, ou até mesmo afirmar isso, elas partem da necessidade que o homem tem de ter que se reconciliar perante o próprio Deus, pois não tem um outro mecanismo que possa permitir a transformação ou a mudança desse status. Não existe isso. Apenas pela oferta gratuita da salvação. No item 2, o tópico 2, onde falamos sobre as teologias modernas, temos primeiro a teologia do pecado social. Essa teologia, ela basicamente parte da ideia que os pecados, eles são resultados de uma espécie de opressão em que as pessoas sofrem. E essa opressão basicamente está vinculada à questão financeira, onde os pobres, eles pecam porque eles estão vulneráveis socialmente. E um raciocínio bem interessante sobre o problema dessa teologia, ou desse pensamento, é que parte da ideia que as pessoas que vão cometer equívocos, falhas, elas estão sofrendo isso por causa de serem pobres ou serem oprimidas, não é o que percebemos de forma pragmática, onde pessoas que não são pobres, que inclusive são os opressores, eles não precisam fazer alguns, vamos dizer, delitos para poder obter renda, porque eles não são ricos, então eles não precisariam fazer isso. Mas eles fazem. Mostra a deficiência ou o problema do pecado, uma questão moral que não está vinculada à renda. Porque poderia-se presumir que as pessoas em alto nível de vulnerabilidade, elas poderiam cometer alguns crimes eventualmente para poder ter renda, para poder ter o que comer, por exemplo. Mas a gente percebe pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade, mas não recorrem a ilícitos, a pecados, para poder resolver sua situação. Eles sofrem e permanecem, de certa forma, com a conduta digna. Então perceba que a questão do pecado, ela abraça a todos os aspectos: pessoas ricas, pessoas pobres, os oprimidos, os opressores, todos estão sujeitos ao pecado. Lógico, quando eu falei que a pessoa lá mais pobre eventualmente não pecou, não quer dizer que ela não peque nada, só quer dizer que ela não pecou nesse aspecto. Também não quer dizer que aquela pessoa que está em melhores condições e que pecou nessa circunstância de eventualmente se corromper, não quer dizer que não vá ter a chance de não se corromper. Lógico, pode não se corromper em um item, ou em dois ou três, mas se corrompe em outros. É esse o ponto. Não existe essa pessoa impecável, essa pessoa que está fora do alcance do erro. Não, todos nós estamos nesse ambiente. Subitem 2, teologia da libertação. A teologia da libertação, ela tem sido um elemento dentro do campo teológico em que as pessoas têm aceitado uma série de pautas que foram oriundas, de certa forma, exatamente nessa visão mais da divisão entre classes, daqui tem o opressor e tem o oprimido. Percebe então que isso tem um vínculo muito forte com a questão de Karl Marx, socialista. Mas isso é uma visão muito limitada das questões problemáticas da sociedade ou das questões problemáticas espirituais. Porque isso apenas poderia explicar parte do problema, mas não explica tudo. E do ponto de vista religioso, especificamente, ou espiritual, não explica. Esse é o ponto. O que talvez podemos perceber é que alguns elementos sociais, culturais, eles influenciam, amplificam. Isso é verdade, não tem o que discutir quanto a isso. Inclusive, a nossa lição bíblica, a gente vai, em vários momentos, bater de frente quanto a problemas que a sociedade está passando hoje. Mas isso não quer dizer que vamos resolver essa questão do ponto de vista de legislação, de uma teoria. Não. Na verdade, é espiritual. Mas isso não quer dizer que a gente não possa fazer o embate, o combate ou a reflexão. Esse é o ponto. Bem, no ambiente protestante também tivemos um certo problema, porque surgiu a teologia da missão integral, ou chamada de TMI. E, basicamente, é uma espécie de versão da teologia da libertação voltada para o ambiente protestante. Lógico, existem algumas afirmações dentro dessas teorias que elas parecem muito realistas, que elas parecem ser até mesmo realmente as formas de resolver a situação em que a sociedade está. Mas esse primeiro olhar, na verdade, é um problema muito sério, porque está negligenciando o ambiente espiritual e está negligenciando o próprio poder e a necessidade de Deus quanto à transformação. É colocar no plano humano a transformação, é pensar que o próprio homem pode resolver e o homem não resolve. Esse é o ponto. O homem fica limitado. O melhor que ele pode fazer não é o suficiente para transformar a sua situação. Não é o suficiente para transformar a sociedade. No subitem 3, falamos sobre o liberalismo teológico. E esse liberalismo teológico é uma questão muito problemática, em que coloca a inspiração, a inerrância, a própria infalibilidade da Bíblia em xeque. Ao mencionar que a Bíblia pode ter erros, ou a Bíblia contém erros. A Bíblia, na verdade, ela não é infalível, ela tem falhas. À medida que a pessoa diminui o poder da Bíblia, ou a influência dela, ou a importância dela, o que ela representa, o que ela fala, o que ela afirma ser e o que ela de fato é, a gente está criando um sério problema. Porque ao flexibilizar a Bíblia, eu posso flexibilizar o que a Bíblia fala que é errado. Ou seja, eu posso flexibilizar o pecado. E a partir disso, eu crio mais um mecanismo de fragilidade no pensamento da sociedade, porque não está tomando os melhores parâmetros, ou no caso, o melhor parâmetro como referência. E aí você pode considerar aquilo que era moralmente errado, pode ser moralmente aceito. E isso é um grave problema em que as igrejas têm enfrentado, porque esse tipo de pensamento, de raciocínio, tem adentrado nas igrejas. E temos que fazer um firme combate contra essa questão. Uma outra questão também muito importante é que, ao considerar o liberalismo teológico como uma possibilidade, as afirmações categóricas das religiões, das visões de mundo dentro do ambiente religioso, passam a serem apenas consideradas como parte da verdade ou apenas uma versão de um grupo de pessoas. Portanto, esses grupos poderiam trabalhar em conjunto, em prol de um benefício único. Então, católicos, protestantes, espíritas. Esse também é, mais uma vez, um problema em que parte da sociedade enfrenta. Bem, no tópico 3, falamos sobre a normalização do pecado. A partir do momento em que várias teorias se levantam, desconsiderando a necessidade espiritual, bem como também desconsideram a verdade da Bíblia, ou seja, flexibilizou o contato com Deus, flexibilizou a palavra de Deus, flexibilizou inclusive ao considerar que teorias humanas podem resolver, aí você abre espaço para normalizar o pecado, para o pecado ser aceito. E passa a ser uma crise ética e moral na sociedade em que vivemos. Pensarmos que qualquer tipo de desajuste social possa ser resolvido pela busca de teorias ou melhoras humanas ou iniciativas que estão ao alcance do homem é ir em direção ao erro. Portanto, a crise ética e moral que vivemos, ela leva o homem a considerar que, por exemplo, as drogas, elas deveriam ser normalizadas, as drogas ilícitas, né? Dependendo do contexto, do país em que você mora, uma parte das drogas já estão consideradas lícitas, né? Alguém pode pensar que a imoralidade sexual, que não é apenas o relacionamento homossexual, mas é todas as outras coisas, como sexo antes do casamento, a traição, ou seja, todos esses elementos passam a ser considerados normais. O aborto, em que a vida é desacralizada, em que a vida é negligenciada. Subitem 2. Falamos agora especificamente sobre a imoralidade sexual. E a lição bíblica apresenta o sexo pré-conjugal, ou seja, o sexo antes do casamento, o sexo extraconjugal, a pessoa casada e procura o relacionamento com outras pessoas em outro ambiente, normalização da homossexualidade. E aqui a gente não está pregando contra os homossexuais. Não, é contra a prática. Isso é muito importante falar. Bem como também, principalmente, a ênfase nesse trimestre não é por a pessoa ser, mas é pelo movimento de parte de pessoas que são desse movimento que querem normalizar isso. E é mais grave ainda. E quer ditar a minha fé, ou o que deveria pensar, se é certo ou se é errado. E quer me calar. Então esse é o ponto. Esse é o grande ponto. Não é a questão da pessoa fazer a escolha individual dela que vai responder por ela. Isso é muito importante. Não estou dizendo que a pessoa tem que fazer. Eu estou dizendo que é o certo. A pessoa faz se quiser. Tá certo? Esse é o grande ponto. No subitem 3, temos a dessacralização da vida. E um dos principais pontos que falamos sobre isso é a questão da pessoa pensar que tem o direito de fazer qualquer coisa com o próprio corpo. Inclusive de destruir o corpo. E alguns países já liberaram, inclusive, a eutanásia. Ou seja, aqui no Brasil isso não é liberado, mas em outros países o pessoal entende que a pessoa tem o poder de fazer isso no corpo dela. Outros vão dizer que pode fazer o aborto, porque, na verdade, o que está lá não é um ser vivo. Então, aquilo é o quê? É um ser vivo. Nós temos que compreender isso, deixar muito claro isso. Não podemos negligenciar esse fato. Então, à medida que a pessoa tem uma concepção errada sobre o seu corpo, ela vai tomar atitudes equivocadas, porque ela entende que não vai ter nada a dever, que não tem nada a responder, que não tem que prestar contas. Mas, na verdade, espiritualmente, temos sim a quem prestar contas. Como conclusão, nós percebemos que a relativização do pecado, que restringe a solução de pautas sociais em prejuízo da moral, e, por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais, igualmente não retratam a fé cristã. Apesar da igreja ser apolítica e nem insensível às desigualdades, é muito importante mencionar isso, inclusive, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo, conforme Romanos capítulo 1, versículo 18 e 1 Coríntios capítulo 13, versículo 6. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Efésios capítulo 6, versículo 12. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você e convido você para se inscrever no canal do Escola Biblicast, acompanhar a gente nas redes sociais, e os links pertinentes a todo esse conteúdo, bem como também tu baixar esse slide, consta na descrição. Aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Tchau, tchau e até mais.